DW Noticiário.
Boa noite, hoje é domingo 24 de fevereiro de 2013. Está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso e estarei consigo ao longo desta emissão. Começamos com as notícias. 11 países africanos e organizações internacionais, como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a União Africana e as Nações Unidas, assinaram hoje na capital etíope de Addis Abeba um acordo de paz para o leste da República Democrática do Congo. De acordo com a agência de notícias France Presse, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também é o signatário do acordo para garantir a boa aplicação do texto, espera que este conduza a uma era de paz e estabilidade para os povos da região. O documento proíbe os países vizinhos de apoiar os movimentos rebeldes e encoraja uma série de reformas, tendo em vista a instalação de um Estado de Direito no leste do Congo. O Ruanda e o Uganda foram recentemente acusados de apoiar o movimento rebelde M23, que chegou a ocupar a principal cidade da região, Goma, no final do ano passado. Os dois países desmentem qualquer envolvimento na República Democrática do Congo. Os combates de sexta-feira no norte do Mali provocaram mais de 20 mortos no seio do exército chadiano e mais de 90 entre os islamitas armados. O anúncio foi feito pelo Estado-Maior chadiano. Desde que a cidade de Gao foi recuperada por forças francesas e malianas em finais de janeiro, confrontos continuam na região. Um representante do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu à autoridade palestiniana para fazer parar as manifestações que continuam na Cisjordânia em solidariedade com os presos palestinianos em Israel e contra os colonatos. Hoje, cerca de 3 mil palestinianos presos em Israel decidiram realizar uma greve de fome para protestar contra a morte de um detido palestiniano este sábado. Entretanto, a autópsia de Arafat Jaradat revela que o jovem foi torturado numa prisão israelita, o que o levou à morte, anunciou hoje o ministro palestiniano responsável pelos prisioneiros. Pelo menos dois libaneses morreram esta noite na sequência de disparos numa zona de fronteira entre a Síria e o Líbano. Violentos combates eclodiram durante a noite entre os dois países, envolvendo o exército sírio e grupos armados, segundo um responsável dos serviços de segurança libaneses. Desde o início da revolta na Síria, em março de 2011, numerosos incidentes ocorreram nas fronteiras norte e leste do Líbano. Entretanto, um novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos aponta para mais de 50 mortos no ataque das forças do regime sírio contra um bairro de Alepo, no norte do país, esta sexta-feira. No sábado, mais de 100 pessoas morreram em atos violentos em toda a Síria, refere ainda o Observatório. No encontro de hoje do Conselho Nacional de Segurança, o presidente afegão Hamid Karzai ordenou ao ministro da Defesa que ordene a retirada do exército norte-americano de Wardak e Logar dentro de duas semanas. De acordo com o porta-voz da presidência, Aymal Faizi, as forças norte-americanas alimentam a insegurança e instabilidade nas duas províncias. Em Itália, foi hoje o primeiro de dois dias de eleições gerais que estão a ser acompanhadas de perto pelos parceiros europeus, especialmente da zona euro. Segundo sondagens, o líder do Partido Democrata, centro-esquerda, Pierluigi Bersani, é o favorito à vitória, enquanto Silvio Berlusconi, que se recandidata a chefe de governo, deverá ficar em segunda posição. Mario Monti, primeiro-ministro demissionário, concorre com a lista Eleição Cívica, uma coligação dos moderados de Monti com a União dos Democratas Cristãos e ainda o Partido Futuro e Liberdade. Também os cipriotas foram hoje às urnas. Quem venceu as eleições presidenciais foi o líder da direita, Nikos Anastasiades, que garantiu um mandato para fechar um acordo de ajuda financeira, considerado essencial, para salvar este Estado europeu da bancarrota. Segundo a Comissão Eleitoral, o líder do partido Dizi ganhou com 57,5% dos votos nesta segunda volta, contra os 42,5% do seu opositor, apoiado pelos comunistas, Stavros Malas. Na sua última oração do Ângelus, como o Papa Bento XVI deu a bênção final do seu pontificado este domingo perante dezenas de milhares de pessoas que se concentraram na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa disse que não está a abandonar a Igreja, apesar da sua resignação histórica que se concretizará a 28 de fevereiro. A última aparição pública de Josef Ratzinger enquanto Papa está prevista para a próxima quarta-feira. E na Bundesliga, o campeonato da primeira divisão de futebol da Alemanha, o Mönchengladbach empatou hoje com o Borussia Dortmund por uma bola. E o Greuther Fürth e o Leverkusen empataram sem golos. Em Portugal, o Nacional venceu por 3-1 o Olhanense e o Moreirense empatou 0-0 com o Gil Vicente. Foram as notícias. Fica agora com o Juventude em Foco. A seguir, não perca o quarto episódio da radionovela do Learning by Ear Aprender de Ouvido sobre mães solteiras em África. Até já.
DW. Juventude em Foco.
Hey, Macklemore.
Can we go thrift shopping?
Olá, amigos da DW África, está a começar mais um Juventude em Foco. Na apresentação estou eu, Francisca Bicho, e ao meu lado, como é habitual, tenho o Diamantino Feijó. Olá, Diamantino, como é que estás hoje?
Olá, Francisco, olá, ouvintes, eu estou bem, muito obrigado. Espero que a nossa saudação musical tenha sido do vosso inteiro agrado. A música é da banda Macklemore, conta com a participação de Vans, a canção chama-se Thrift Shop, que significa loja dos baratinhos. E a música está em terceiro lugar no top 100 da Alemanha. Para quem não conhece Macklemore, ele é um rapper norte-americano que está na cena musical há já algum tempo. O primeiro EP dele foi gravado no ano 2000, chama-se Open Your Eyes, em português, Abra os Olhos. Isso é fato para dizer que esse rapper tem estrada, ou seja, ele não caiu de paraquedas no mundo da música.
Pois é, mas e que tal aproveitarmos o embalo dançante e ouvirmos mais uma, Diamantino?
É uma boa sugestão, vamos ouvir a música Hall of Fame, Corredor da Fama, do cantor, ou seja, da banda The Script, que pulou da terceira posição para a segunda e, pelos vistos, vai se manter entre as primeiras do top nos próximos dias.
Pois é, esta música foi lançada como single do álbum Cardinal 3, em 19 de agosto de 2012. A canção conta com a participação nos vocais do Will.i.am, o ex-líder do grupo de hip-hop norte-americano The Black Eyed Peas. E a canção fala sobre seguir sonhos e como criar um impacto no mundo.
Som na caixa e boa escuta!
Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the
Depois dessa música animadíssima, nós vamos mudar o clima bruscamente para abordar um tema bastante sério. Nós vamos falar sobre violência contra jovens e adolescentes e o impacto desse problema nas redes sociais.
Pois é, num mundo cada vez mais globalizado e tecnológico, a internet desempenha um papel fundamental na partilha de conteúdos e informação. Apesar de ser um veículo presente no cotidiano da grande maioria dos países industrializados, em África e especificamente em Angola, a presença da internet nos lares angolanos é ainda limitada. Contudo, o uso desta ferramenta está a tornar-se essencial para a transformação das mentalidades angolanas e as redes sociais surgem como um dos veículos de denúncia de situações de abuso, trazendo-as ao público e ao debate. E sobre este assunto, o Diamantino Feijó falou com duas jovens angolanas, Ana Santos e Elma Cristiano, que têm participado ativamente no combate à violência contra a mulher no país, não só virtualmente, mas também marcando presença em manifestações, e começaram por dizer as melhorias e déficits que têm constatado sobre o assunto de violência contra as mulheres.
Temos a nova legislação contra a lei doméstica, só que nós temos o problema da legislação passar do papel para a ação. Creio que há pouca divulgação sobre a questão a nível nacional.
Crees que a internet e as redes sociais estão a contribuir para a emancipação? Como é que estão a fazer isso?
As redes sociais contribuem na emancipação no sentido de que divulgam o que se passa à nossa volta. São, digamos, um mal necessário, porque nem tudo que está nas redes sociais são boas informações. A juventude ultimamente tem passado muito tempo à frente dos computadores e daí podem absorver tanto coisas boas como coisas más. Por isso é que eu digo que é mal necessário. Vai transmitindo, vai passando as informações a uma velocidade que de uma outra maneira seria impossível. Porque hoje eu tenho conhecimento de alguma situação, aquela pessoa partilha, vai partilhando e quando nós dermos conta o mundo inteiro tem conhecimento. E é um mal necessário por causa do acesso à informação violenta que nós damos por aqui. São os vídeos, são as mensagens que as pessoas deixam, então há uma certa repercussão.
Que exemplos destacam destacas de casos online que tiveram algum impacto?
Tivemos os casos das manifestações em Angola, que foram divulgadas nas redes sociais. Quando tivemos, e ultimamente os casos de violência têm acontecido aqui no país também, que são divulgados aqui de pessoas que agridem outras pessoas, matam até, e as pessoas achando, e claro, é o dever do cidadão não deixar que essas situações passem impunes, divulgam nas redes sociais.
Esse impacto tem ajudado na mudança de mentalidade?
Sim, em parte eu creio que sim, porque as pessoas já estão mais alertas, já estão mais pendentes da ação, já estão mais atentas, já sabem aquilo que querem e aquilo que esperam, qual será a reação do governo, ou a reação das entidades que deveriam estar a par dessa situação. Porque agora tudo passa principalmente pelo Facebook. Quase todas as instituições têm uma página no Facebook. Então, qualquer pessoa que trabalhe nessa instituição tem acesso ao Facebook e a partir daí consegue ver o que é que se passa. É uma maneira de fazer chegar os problemas que as pessoas têm passado ultimamente.
Acreditas que um maior acesso à internet e, consequentemente, as redes sociais e aumentar o número de denúncias de casos de abuso?
Creio que não. Qualquer pessoa pode abrir uma página numa rede social, mas isso não implica que haja conhecimento dessas situações.
O que é que está a ser feito para combater a violência contra a mulher?
Com certeza há uma série de mecanismos que estão a ser feitos, tanto por organismos do Estado como entidades privadas, para, de alguma forma, comatar este flagelo que ultimamente tem tomado proporções gigantescas. Temos noção que os problemas não vão ser resolvidos do dia para a noite. É preciso alguma paciência. O primeiro ponto que eu acho que deve ter atenção é chamar a atenção das famílias, porque é a partir de casa que conseguimos chamar a atenção de situações que têm sido lamentáveis.
A internet e as redes sociais têm contribuído para a emancipação?
Eu costumo dizer, e a realidade é mesmo essa, a internet é um pau de dois gumes. Tanto tem o lado bom como tem o lado mau. Nós conseguimos usufruir de muitas coisas positivas que a internet nos oferece. Mas, por outro lado, através da internet temos acesso a determinadas coisas que propiciam comportamentos violentos.
Que exemplos destacas de casos online que tiveram impacto na sociedade?
Por um lado, a internet tem-nos, de alguma forma, ajudado a despertar para determinados casos que tornam mais mediáticos. Um dos mais recentes foi o que se passou com as duas senhoras, que foram brutalmente violentadas. São alguns casos que nos saltam aos olhos e vão fazendo com que os casos de violência estejam cada vez mais a ser mediatizados. O que a internet nos está a fazer é mostrar, divulgar, de alguma forma, culpados serem facilmente identificáveis, serem punidos de acordo com o crime cometido.
Acredita que um maior acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais, aumentaria o número de denúncias de casos de abuso?
O que fará a internet, neste caso, é mostrar às pessoas, porque as pessoas, quando veem essas situações, porque uma coisa é nós ouvirmos dizer fulana foi violentada, mas quando estamos perante um vídeo, quando deparamos com a situação concreta, claro que ficamos mais chocados, estamos mais sensíveis a essas situações. Eu espero bem que esses vídeos que têm rolado na internet sirvam de alguma forma como lição para que as pessoas não empreendam ações do género.
Depois destas opiniões, espero que os nossos ouvintes passem a usar sabiamente as redes sociais e a denunciar situações de abuso.
Exatamente.
Ok, estamos praticamente no final do nosso programa e, como é de costume, aqui vai o número 1 do top, que veio para ficar. Já dispensa apresentações, essa música é do Will.i.am e se chama Scream and Shout, Grit Out.
Bring the action.
When you have this in the club, you're gonna tap, turn it up. You're gonna tap, turn it up. You're gonna tap, turn it up. When we up in the club, all eyes on us.
E desta vez ficamos por aqui, mas voltamos com mais um Juventude em Foco na próxima semana e contamos convosco do outro lado. Tchus!
Tchus!
They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us.
I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
I wanna scream and shout and let it out.
and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh.
You are now rocking with Will.i.am and
Britney.
Oh yeah.
Bring the action.
Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rockin' out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Half. Hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we
bring the action.
When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Ao longo de 10 episódios, vamos observar o desenvolvimento de crianças pequenas e vamos ver como mães solteiras podem ajudar os seus filhos a crescerem mental e emocionalmente fortes. No último episódio, vimos como Bruno, de 7 anos, tem dificuldades a aprender novas coisas e o seu amigo Samuel, que entrou recentemente para a escola, tem o apoio da mãe para entender o que se passa à sua volta. No episódio de hoje, intitulado Realidade e Contos de Fada, Bruno acha que Samuel contou à sua mãe que ele teve más notas. É por isso que encontramos Bruno muito zangado com o amigo.
Então como é que a minha mãe sabia?
Não sei, só contei à minha mãe as minhas notas.
És um mentiroso.
Não estou a mentir e não me insulte.
Desculpa, mas porquê que disseste a todos que eu peço comida?
Eu não contei a ninguém.
Estás a mentir?
Não estou.
És um pobre que nem sequer pai tem.
Tu também não tens pai, mas a minha mãe é melhor que a tua. Toda a gente diz isso e nunca tive a andar a pedir comida.
Eu sei que contaste à minha mãe que tive mais notas, idiota.
Tu é que és um idiota.
Eu vou-te bater.
Au!
Ai!
Au!
Toma essa!
Eu
vou dar uma areia! Eu vou dar lixada!
Enquanto os dois amigos lutam no pátio da escola, vão se juntando cada vez mais crianças à sua volta e a atiçá-los. Os dois atiram pedras. Bruno começa a chorar e Samuel foge. Entretanto, a senhora Belmira e o senhor Telmo estão de visita em casa do senhor Cândido.
A comida estava ótima, Sr. Cândido.
Muito boa mesmo.
Obrigado por terem vindo cá à casa. Vamos abrir uma garrafa de vinho enquanto falamos do vosso problema. A nossa saúde.
E a saúde das nossas famílias.
E aos nossos filhos.
Claro. Olha, já não nos víamos há muito tempo mesmo.
Há quase 15 anos.
É, como o tempo passa.
Isso significa que nos vimos poucos meses depois de o Jonas nascer.
E como estão os meus filhos, por favor?
Bem, Sr. Cândido, a Cassandra e o Jonas precisam urgentemente da sua ajuda. Agora mais que nunca.
E foi por isso que viemos cá hoje.
Já imaginava. Mas vamos ter de falar depressa, porque a minha mulher deve estar a chegar com as minhas três filhas.
Senhor Cândido, nós sabemos que esconde a sua antiga família da nova. Mas a Cassandra e o Jonas também são seus filhos.
Eu sei.
E agora eles estão com problemas.
Eles discutiram à meio da noite e o Jonas agora saiu de casa.
Mas por onde é que ele foi, meu Deus?
Nós ouvimos dizer que ele está na casa de um amigo.
Oh,
tem de fazer alguma coisa, Sr. Cândido. Por favor, deixe de se esconder. e assuma as suas responsabilidades de pai.
Não, não. Não posso, Sr. Telmo. Não posso. Sabe que eu tenho uma nova família.
Oh.
Ao fim de todos estes anos, não lhes posso contar que eu tenho outros filhos. Não.
Mas como?
Não, não, não posso. O meu casamento estaria arruinado. E a Cassandra e o Jonas não acreditariam. Ou então não me aceitariam como pai deles.
Mas Sr. Cândido, não. Eles precisam de si.
Não, não. Parece que a minha mulher chegou. Temos de continuar a conversa numa outra altura.
Há muito tempo atrás, o Sr. Cândido decidiu não falar dos seus filhos mais velhos à sua nova família. Depois de deixar a sua primeira mulher e filhos, Cassandra e Jonas, casou com uma mulher rica e depois teve 3 filhas. Cassandra e Jonas nem sequer sabem que o Sr. Cândido é seu pai. E o Sr. Cândido não faz ideia de onde Jonas passa o seu tempo.
Peça a tua piada. E agora, meus amigos, vamos beber a boa cerveja local.
Isso. Vamos sentar-nos ali, então.
Ei, pessoal. Estão a ver o bêbado número 1 ali? É o Manu. Viu ao lado da minha irmã.
Então vamos sentar-nos ao lado dele.
Bora.
Pode ser que nos pague uma bebida aí, hein? Carlos, Carlos. Não viemos aqui para nos divertirmos.
Que...
Ei, rapazes. Venham para aqui.
Ele não quer sentar.
Está bêbado.
Diz para virem para aqui, rapaz.
É, mas isso é uma andota. Ali não.
Olha, eu conheço muito meu pai, velho.
Ah, ok. Olha, beba antes a tua cerveja, hein?
Bebe
lá. Não, pessoal. Isso não é normal.
Se não querem vir por aqui, não é problema. Eu pergunto-vos daqui mesmo. O que é que estão a fazer aqui neste bar em vez de estar a estudar para a escola?
Manu, nós viemos aqui pagar-lhe uma bebida.
Isso mesmo. Pagar uma bebida?
Rapaz, esqueçam aquele bêbado e vamos sentar-nos aqui.
Ok,
mano. Jonas, estavas a dizer que eles têm um cão perigoso, é isso?
É isso mesmo. Neste momento, esse é o nosso maior problema.
Mas espera aí. Creio que não haja problema nenhum. Atiramos um bocado de carne envenenada e já está.
É isso?
É isso mesmo. Assim podemos saltar o muro sem problemas. Né?
Sim. Como é que ele se chama?
Quem?
O dono do cão perigoso.
Sinceramente, Carlos, a tua memória anda mesmo fraca. Meu senhor Cândido. Ainda nem sequer começaste a beber e já te esqueceste do nome dele. Poxa.
É verdade. Senhor Cândido.
Então vamos beber o Sr. Cândido.
É isso mesmo. Onde é que está o empregado? Eh? Ei, rapaz! Rapaz!
Vem cá! Não há dúvida de que esta é uma situação caricata. Jonas não sabe que está a conspirar contra o próprio pai. Mas, por enquanto, deixamos os 3 rapazes na taberna local e vamos à casa de Anita. Aparentemente, ela não sabe que seu filho Samuel teve uma briga com o amigo Bruno.
Então, Samuel, hoje vou contar-te uma fábula sobre uma hiena parva e um macaco esperto.
Sim, mamã, conta.
Era uma vez uma hiena parva e um macaco esperto.
E?
O sol estava a começar a aparecer lentamente no horizonte quando o macaco começou o seu dia saltando de uma árvore para outra. De repente...
Quem é?
Ah... Estás aí a mimar o teu filho bem educado, enquanto a cabeça do meu está a sangrar.
Por quê? O que é que aconteceu ao Bruno?
Olha, talvez seja melhor concentrar-te em educar bem o teu filho, em vez de me dizeres a mim que dê atenção ao meu filho.
Não estou a entender, Cassandra. Entra e senta-te. Conta-me o que é que aconteceu.
O que é que aconteceu? Eu devia fazer perguntar a ti o que é que aconteceu. Ou perguntar ao teu filho o que é que aconteceu.
O que é que fizeste ao Bruno, Samuel?
Ele começou a luta.
O quê? Vocês tiveram uma luta?
Conta-me, o que é que lhe fizeste?
Ele começou a atirar-me pedras.
E depois tu bateste-lhe na cabeça?
Ele fez de propósito, não queria acertar na cabeça.
E achas que se devem atirar pedras às pessoas?
Não, mamãe.
Pronto, hoje não há mais histórias. Vais imediatamente para a cama.
Mamãe...
Já te disse para ires para a cama, Samuel. Amanhã falamos sobre o que aconteceu.
E é assim que termina o quarto episódio da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Nessa noite, Bruno desaparece de casa pela segunda vez. Primeiro, Cassandra pensa em encontrá-lo em casa do Sr. Telmo, mas Bruno não está lá. Então, onde estará o menino? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Até à próxima!
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Exatamente, contamos sempre com os seus comentários e as suas opiniões que nos podem enviar não só por mail para afriportuk@dw.de, mas também, precisamente, pelo Facebook. E como recentemente recebemos muitos comentários à pergunta que fizemos sobre corrupção no setor da justiça, aproveito agora para ler algumas das mensagens que nos deixaram. Lembro antes que na Guiné-Bissau, o bastonário da Ordem dos Advogados denunciou na semana passada que a corrupção no seio do Ministério Público e pediu a realização de um inquérito para trazer à luz alegadas práticas corruptas dentro dos tribunais. E a pergunta que fizemos foi: a corrupção afeta o setor da justiça no seu país? Luís Vicente diz que a corrupção não afeta apenas o setor da justiça de um Estado, ela está generalizada em África. Também Jorge Manique Dom Jorge escreve que a corrupção é um facto, não há salvação. E Ars Mané, a corrupção é um dos piores problemas no continente africano. No caso de Guiné-Bissau, os perigos da corrupção na justiça afetam toda a sociedade e o resultado é a instabilidade crónica que o país vive há várias décadas. Benjamin Agostinho Mucupote concorda, mas refere-se a Moçambique e diz que não se trata apenas do setor da justiça, mas toda a função pública. Para nós, escreve este ouvinte, é anormal termos um dirigente não corrupto. Banza Hamza, no meu país, Angola, a corrupção está quase institucionalizada. Até o Presidente da República, no seu discurso de 15 de abril de 2011, lembra-se Hamza, disse que Angola não é o único país onde há corrupção. E por falar em Angola, o Diário Estatal de Jornal de Angola revela hoje no editorial desconfiança em relação à boa-fé de Portugal nas relações bilaterais, referindo a haver perseguições aos interesses angolanos. Assinado pelo seu diretor José Ribeiro e sob o título Portugal e Jonas Savimbi, o texto surge em resposta à edição de sábado do Semanário Português Expresso, que noticiou que o Procurador-Geral da República de Angola, João Maria Sousa, está a ser investigado em Portugal por suspeita de fraude e branqueamento de capitais. Numa referência à recente visita à Angola do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Portas, o jornal prossegue: soa mal e gera muita desconfiança quando vem a Luanda o Ministro do Governo de Lisboa afiançar que a amizade entre Portugal e Angola continua de pé e os investimentos angolanos são bem-vindos em Portugal. Já começamos a acreditar que isso não é sincero, continua o diário, mesmo quando o portador da mensagem é Paulo Portas, que é líder de um partido que nunca escondeu a sua simpatia por Jonas Savimbi e que foi diretor de um jornal, o Independente, que tanta desinformação verteu para a opinião pública sobre a nossa realidade, acrescenta o Jornal de Angola. Nós ficamos por aqui, amanhã de manhã voltaremos às 5h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.